Então, bom dia a todos. Parece que já temos quórum, embora o Bloco de Esquerda ainda não esteja presente, o mesmo com a Iniciativa Liberal, e presumo que é tudo. E então vamos começar a nossa reunião ordinária, cumprimentando, antes de mais, as senhoras e os senhores deputados, e começando pelo que diz respeito à apreciação e votação da ata da reunião número 32 de 11 de janeiro de 2023 e perguntava quem é que tem observações sobre o conteúdo desta ata. Não sendo o caso, passo à votação e pergunto quem vota contra, quem se abstém. A ata número 32 foi aprovada por unanimidade. Passando ao ponto 2, que diz respeito à comunicação de baixa à Comissão e distribuição de iniciativas para a designação do deputado autor do parecer de deliberação sobre a submissão à apreciação pública em eventuais consultas a realizar, tem apenas um projeto de lei da Iniciativa Liberal, que é o número 485, que refere que se deve colocar no recibo de vencimento dos trabalhadores por conta de outrem os custos suportados pela entidade patronal no âmbito das contribuições para a segurança social, e o deputado relator é designado pelo grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, que aparentemente o irá fazer em momento posterior. Vamos aguardar então pela presença do senhor deputado José Moura Soeiro. Passamos ao ponto 3, que tem a ver com a discussão e a votação do relatório sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2023, uma união firme e unida, aliás, explanado também pela nossa Comissária Europeia Elisa Ferreira, aqui neste Parlamento, e que é relatora a senhora deputada Cristina Mendes da Silva. Sim, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente. Muito bom dia a todos. Senhora presidente, senhores deputados. A senhora deputada Cristina Mendes da Silva não pode estar aqui presente hoje por motivos pessoais. Portanto, se não houver oposição, eu irei ler o relatório elaborado por ela. Portanto, trata-se de uma comunicação da Comissão Europeia e de um não projeto de ato legislativo. Este é um documento de natureza programática e estratégia, pelo que se encontra este parecer dispensado o escrutínio sobre a aplicação do princípio da subsidiariedade em conformidade com o previsto no protocolo número 2, anexo ao Tratado da União Europeia e ao Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. A presente comunicação da Comissão Europeia apresenta o seu programa de trabalho para 2023, que se baseia no progresso já alcançado na resposta aos desafios, mas pretendendo também definir um rumo a longo prazo. O programa de trabalho assenta então em 6 grandes ambições: o Pacto Ecológico Europeu, uma Europa preparada para a era digital, uma economia ao serviço das pessoas, uma Europa mais forte no mundo, promover o modo de vida europeu, um novo impulso para a democracia europeia. Este é o primeiro programa de trabalho desde o termo da Conferência sobre o Futuro da Europa e muitas das iniciativas refletem as propostas aí apresentadas. Feita a análise das iniciativas constantes da referida comunicação e anexo, destacam-se no âmbito da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão a 2ª, 3ª, 5ª e 6ª ambições. O parecer faz referência a uma série de iniciativas que se encontram descritas no mesmo, que eu também não vou me abster aqui de ler, para não amassar os senhores deputados, e também a parte 3 deste parecer tem a opinião da senhora deputada relatora, mas como não é ela que está aqui a apresentar, eu também me vou abster de ler essa parte. Portanto, passando às conclusões, a Comissão dos Assuntos Europeus remeteu a presente iniciativa à Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão para que esta se pronunciasse em concreto sobre a mesma. A presente comunicação da Comissão é relativa ao programa de trabalho da Comissão para 2023, sendo uma comunicação não se verificar a necessidade de análise do respectivo princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade. Face ao exposto, a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão emite o seguinte parecer: atentos os considerantes à análise e às conclusões que antecedem nos termos previstos da Lei 43/2006, de 25 de agosto, na sua redação atual, deve o presente relatório ser remetido para a apreciação à Comissão de Assuntos Europeus. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Perguntava quem se quer pronunciar. Ponho à discussão. Sim, senhora deputada Helga Correia.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar naturalmente a Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, apenas para felicitar a Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva e, neste caso, a Sra. Deputada Rita Borges Madeira, que apresentou o presente relatório, a forma que o fez de forma clara e rápida, e agradecer mais uma vez. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Helga Correia. Alguém mais quer pronunciar? Não sendo o caso, passo à votação deste relatório. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Se os senhores deputados me permitirem, e uma vez que o senhor deputado coordenador José Moura Soeiro já se encontra, recuava ao ponto 2, em que temos esta iniciativa da autoria da Iniciativa Liberal, em que o deputado relator é indicado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e perguntava se já está em condições.
Essa é fácil, sou eu.
De qualquer maneira, tinha que o fazer. Muito obrigada, Sr. Deputado José Moura Soeiro. Fica então a seu cargo este relatório. Passamos ao ponto 4, que foi adiado da reunião passada e que tinha como objeto a fixação da redação final do texto final nos termos do artigo 156 do RAR, dos projetos de lei do PAN 9, que estabelece a remuneração obrigatória dos estágios profissionais para o acesso ao exercício da profissão, procedendo à primeira alteração da Lei 2 de 2013, 10 de janeiro, e dos estatutos de diversas associações públicas profissionais, bem como do projeto de Lei 108, de autoria do PS, que reforça a salvaguarda do interesse público, autonomia e independência da regulação e promoção do acesso a atividades profissionais, alterando também a Lei nº 2 de 2013, 10 de janeiro, e a Lei nº 53 de 2015, de 11 de junho. Tinha sido proposta pela senhora deputada coordenadora do PS deste grupo de trabalho, a senhora deputada Joana Sá Pereira, uma redação. No entanto, o grupo parlamentar do PST pediu que esta redação, a fixação desta redação, fosse adiada, e pergunto se já estão em condições de propor uma redação.
Muito obrigado, Sr. Presidente, por aproveitar para cumprimentar a si e os tantos senhores deputados. Nós não temos nada para apresentar. Aliás, de resto, neste ponto, o Partido Socialista é que fez uma apresentação e o nosso pedido de adiamento foi precisamente em função daquilo que foi a exposição do Partido Socialista. Estamos prontos para votar, mas não temos mais nada a acrescentar à discussão.
Obrigada, Sr. Deputado. Suponho que será o Sr. Deputado Bruno Aragão que nos irá propor então a fixação desta redação final. Senhor Deputado.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Cumprimento-a, sendo também uma estreia nesta comissão, e, portanto, espero que o efeito de primazia da memória funcione e fique com uma boa impressão, e cumprimento as senhoras e os senhores deputados. No seguimento do que foi a proposta anterior para a redação final, ou para o texto final desta proposta, o que nós propomos, passa a redundância, é que sejam, ou que possamos aceitar todas as sugestões que os serviços fizeram e que, de facto, melhoram a leitura do diploma, à exceção do número 3 do artigo 15A, onde manteríamos a proposta que foi aprovada, portanto, o número 3 do 15A. A dúvida, ou a dificuldade, se quisermos, a maior exigência nesta redação final, prende-se com o artigo 20, porque há alguma confusão entre o número 1 e o número 5. O número 1 foi alterado, o número 5 não foi mexido e, enfim, ficando como está, é de mais difícil leitura. Os serviços propõem duas soluções, ambas possíveis. Do ponto de vista da técnica legística, que nos parece mais interessante ou mais elegante, é, de facto, a revogação tácita do número 5, se todos os partidos estiverem de acordo naturalmente, acho que esta é a proposta mais elegante, mas enfim, não vemos dificuldade em que possa ser a outra. E, portanto, essa seria a nossa proposta final, de uma forma resumida, todas as sugestões dos serviços, manter a proposta aprovada na reunião, aliás, na votação final, do número 3 do 15A, e relativamente ao artigo 20, revogar tacitamente o número 5.
Muito bem, presumo que... Muito obrigada, Sr. Deputado Bruno Aragão, bem-vindo a esta comissão. Os serviços estão aqui a clarificar... Muito bem. Estão-nos os serviços aqui a dizer que, relativamente ao artigo 5º, número 3, tinha-se posto à consideração duas sugestões alternativas em termos de redação. Eu perguntava, antes de passarmos ao ponto seguinte, o que é que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista propõe. A sugestão 1 ou a sugestão 2?
Em relação ao, peço desculpa?
Ao número 3 do artigo 5º. A sugestão 1 diz que as associações públicas profissionais não podem, por qualquer meio, seja ato ou regulamento, estabelecer restrições à liberdade de acesso e exercício da profissão, em violação, e depois em negrito, da lei e da Constituição, nem infringir, etc. E a sugestão número 2 refere que as associações públicas profissionais não podem, por qualquer meio, seja ato ou regulamento, estabelecer restrições à liberdade de acesso e exercício da profissão, atenção, que não estejam previstas na lei ou na Constituição. Portanto, a diferença é em violação da lei ou da Constituição. E a liberdade de acesso e exercício da profissão na segunda redação, que não estejam previstas na lei ou na Constituição. Uma refere-se à violação, propriamente dita, e outra à previsão normativa da lei ou da CRP.
Sugestão 1, a primeira sugestão.
Primeira sugestão. Algum grupo parlamentar se quer pronunciar? Então, se calhar... Podemos pôr à votação este ponto ou não? Sim. Então, passamos ao... Estamos aqui a confirmar com os serviços. Portanto, o Grupo Parlamentar do PS pronuncia-se pelo vocábulo violação, portanto... E o resto? Temos mais algum ponto? É só isto? É só isto? Muito bem, então pergunto aos restantes grupos parlamentares se estão de acordo com esta sugestão de redação do artigo 5º da Lei nº 2 de 2013, 10 de janeiro, e repito, as associações públicas profissionais não podem, por qualquer meio, seja ato ou regulamento, estabelecer restrições à liberdade de acesso e exercício da profissão em violação da lei e da Constituição. Alguém se quer pronunciar? Não sendo o caso, ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém. Portanto, temos aqui a fixação da redação. Sim, senhor deputado vice-presidente Alfredo Maia.
Muito obrigado, senhor presidente. Eu suponho que estava a proceder à votação da fixação final. O sentido de voto do PCP é abstenção.
O PSD também. Muito bem, então, o Bloco de Esquerda também, sim. Portanto,
com os votos a favor do PS,
a favor do PS, do Chega, e as abstenções do Grupo Parlamentar do PSD e do PCP e do Bloco. Portanto, foi aprovado com abstenção de 3 grupos parlamentares. Passamos então ao ponto 5, que tem a ver com a planificação e definição do âmbito das visitas da Comissão às regiões autónomas e para nos fazer uma proposta neste domínio, passo a palavra ao Sr. Deputado Francisco César.
Bem, Sr. Presidente, permita-me que a cumprimente. Peço-lhe regularmente 2 segundos para eu encontrar as notas que tinha sobre este assunto. Cá estamos. Bom, eu, na minha opinião, nós devemos a visita da Comissão às regiões autónomas deve ter um menor efeito, digamos, de perturbação da política interna regional. E nós temos a coincidência de este ano termos eleições regionais na Madeira e no ano subsequente termos eleições regionais na região autónoma dos Açores. E, portanto, eu acho que nós podíamos articular as nossas visitas tendo em conta este calendário. Ou seja, este ano não temos eleições regionais nos Açores, faríamos a visita à região autónoma dos Açores. No ano em que temos eleições regionais na região autónoma dos Açores, faríamos a visita à região autónoma da Madeira, assim a visita da Comissão nunca poderia ser interpretada por nenhuma força política negativamente ou demasiado positivamente. Em relação ao programa da região autónoma dos Açores, aquilo que eu proponho é que nós tenhamos uma componente institucional e de visitas com os órgãos de governo próprio da região autónoma dos Açores. E a primeira sugestão que faço é de nós reunirmos com a Comissão da Assembleia Legislativa, que tem exatamente as mesmas competências que esta, que é a Comissão de Assuntos Sociais, e que depois façamos também uma reunião com o Presidente do Governo Regional, da apresentação de cumprimentos, onde estará naturalmente o Sr. Vice-Presidente do Governo, que é quem tem as competências em matérias relacionadas com a nossa Comissão. Fará sentido fazer, a meu ver, uma visita a 2 ilhas. A primeira, depois poderemos ver a calendarização, a primeira à Ilha de São Miguel, a segunda à Ilha Terceira, com cerca de 4 instituições por ilha. Faz sentido, no caso de São Miguel, nós visitarmos a IPSS, a Seara do Trigo, relacionada com questões. Está um bocado de barulho, peço desculpa.
Desculpa, senhores deputados, vamos ouvir o senhor deputado Francisco César.
No caso de São Miguel, podemos visitar uma instituição relacionada com o apoio à deficiência, a Seara do Trigo, aos idosos, a Santa Casa da Misericórdia de Lagoa, a Cairos, que é uma empresa de inserção, e o Centro Social das Furnas, que é uma creche também recente na região autónoma. Na terceira, fará sentido visitarmos a Santa Casa da Misericórdia da Praia da Vitória, apoio a vítimas de mulher de violência doméstica e casa-abrigo, visitarmos a ACM, que é um CAU com empresas de inserção, um centro comunitário em São Brás, também relacionado com os idosos, e a Casa do Povo de Santa Bárbara, que tem um trabalho realizado bastante, bastante relevante ao nível de apoio às crianças, jovens e também idosos. Eu penso que assim, se juntarmos estas agendas com estas visitas, com as visitas institucionais, parece-me fazer todo o sentido. Eu vi que em anteriores agendas, para já, agendas mais completas, com 1, 2, 3, 4 dias, não sei se teremos tanto tempo para isso, eu fiz... Pronto, se fizermos uma agenda de 4 dias, acho que fará sentido reunirmos com os sindicatos, com as 2 organizações sindicais, sendo que uma até podemos convidar o seu representante, que é deputado pelo PST, que é o presidente da UGT Açores, mas eu acho que fará sentido fazer esta reunião naturalmente com a CGTP. Eu fiz uma agenda para 2 ilhas. Se fizermos para mais, acho que fará sentido irmos ao Faial e apresentar cumprimentos ao Sr. Presidente da Assembleia Legislativa. Não arranjei agenda para no FAIAL neste âmbito, mas também poderia ser feita. Vi aqui também que tinham feito reuniões com o reitor da Universidade dos Açores, com a Universidade dos Açores, e com a Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada. Não acho que faça sentido reunirmos com a Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada. A ser feita alguma reunião seria feita com a Câmara de Comércio e Indústria dos Açores, que ainda por cima tem uma presidência rotativa e, portanto, e que representa todas as câmaras de comércio. A Universidade, não sei se fará sentido neste momento. Eu não sei como é que está a questão da estratégia contra a pobreza na região autónoma dos Açores, não sei se essa unidade de missão ainda continua, mas da reunião com o Governo Regional dos Açores, todas essas áreas estarão abrangidas.
Muito obrigada, Sr. Deputado Francisco César. Senhora Deputada Helga Correia, pede a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD irá enviar os seus contributos depois por escrito para a Comissão para distribuir para todas as senhoras e senhores deputados, mas dizer que, para ficar registado, que eu estava a dizê-lo em paralelo enquanto falava o Sr. Deputado Francisco César, eu acho que, ou nós achamos, Grupo Parlamentar do PSD, que ao fazer uma visita destas, não quer dizer que seja 3 ou 4 dias, mas ao fazer, aproveitarmos já que estamos em deslocação aos Açores, ouvirmos o maior número de entidades e achamos que a Câmara de Comércio, sem dúvida nenhuma, e a UGT, a CGTP, temos que ouvir. Não faz sentido irmos só aos Açores e ouvirmos as entidades ligadas ao setor social. Temos que ouvir também as entidades que representam os trabalhadores e que representam os empregadores, porque senão, sem isso, acho que não faria sentido irmos fazer uma visita destas sem... Acho que tem que ser acrescentado isso nós temos dois programas, eu pedi aos serviços para nos fazerem chegar, porque eu já não me recordava de tudo. Nós temos aqui dois programas, o exemplo daquilo que foi nos Açores e na Madeira. Eu não estive na Madeira na altura, porque coincideu com uma outra iniciativa que eu tive. De qualquer forma, o feedback dos colegas que tiveram nas duas visitas é que é muito mais produtivo juntarmos e agregarmos e ouvir as centrais sindicais juntas, em vez de estarmos a ouvir entidades em separado, como aconteceu no programa da Madeira, porque isso não é tão profícuo para aquilo que é o trabalho que nós pretendemos desenvolver nestas visitas. E pronto, deixar estas notas iniciais. Eu penso que poderíamos, entretanto, não sei se já existe uma data previsível ou se querem a calendarizar já uma data para todos também podermos ver a disponibilidade, e partindo do princípio que faremos primeiro a dos Açores, conforme foi sugerido pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, no sentido também depois de vermos com os colegas, neste caso do Grupo Parlamentar do PSD, com os colegas que são eleitos pelos Açores, também no sentido de eles darem contributos de entidades, mediante as ilhas também que definirmos. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, seria importante estarmos em São Miguel Terceira e FAIAL, mas se decidirmos fazer 4 dias, acho que poderemos acrescentar mais uma ilha, no sentido de podermos reunir com mais número de entidades possíveis, pedindo para que haja, Sra. Presidente, um maior espaçamento entre os horários das reuniões, para não estarmos sempre a dizer à entidade que temos que os ouvir, porque há sempre o tempo da deslocação. Há aqueles períodos que às vezes temos que parar nas visitas, e para não estarmos sempre, como em algumas visitas, a acelerar as entidades e não as ouvir com a atenção que devem merecer neste tipo de visitas institucionais. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Helga Correia. Eu ia pedir aos serviços, por favor, para enviarem a todos os grupos parlamentares, até para aqueles que não estiveram na visita de trabalho à Região Autónoma dos Açores, que decorreu em 2019, concretamente, entre 31 de março a 4 de abril, que enviassem o programa com as ilhas, com as horas de chegada, de partida, às entidades que foram visitadas, no sentido também de nos poder inspirar para eventuais contributos. Sim, já dou a palavra ao senhor. Deixe-me dar só a palavra ao senhor deputado Alfredo Maia, por favor, que eu já tinha pedido.
Muito obrigado, senhora Presidente. Apenas para salientar de forma muito breve que qualquer que seja, na opinião do PCP, qualquer que seja a duração das visitas, elas devem incluir necessariamente, até porque isto é justamente a Comissão de Trabalho, encontros com as duas centrais sindicais ou com as representações das duas centrais sindicais. Na visita de 2018 à Madeira isso não aconteceu, aconteceu na 2019. E já agora gostava de salientar também que, tanto quanto possível, as reuniões com as centrais sindicais, até pela sua natureza, enquadramento, devem ser em separado e não em audição conjunta. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Francisco César.
Já. Bom, muito rapidamente, faltou-me aqui uma entidade que poderia resolver esse problema, tem a ver com o Conselho Económico e Social, que faz sentido ser reunido. É uma entidade que a esta data não existia, Conselho Económico e Social. Em 2019 não existia na região autónoma dos Açores. Faz sentido, tem a representação praticamente de todas as entidades que penso que fazem sentido ouvir, tem uma reunião alargada. Acho que nós poderíamos inovar um pouco na forma como fazemos a visita e, para além de fazermos uma reunião formal com a Comissão de Assuntos Sociais da Região Autónoma dos Açores, podemos convidá-los a acompanharem-nos nas nossas visitas. Porque eles têm... Eu já fiz parte dessa comissão. Há ali... já é uma comissão até com mais competências do que esta, do ponto de vista das áreas. Mas poderão nos ajudar no enquadramento de todas essas visitas. Segunda coisa. Quanto mais tarde fizermos esta visita, mais fácil é para nós. O que é que isto quer dizer? Nós, neste momento, estamos em época baixa. Estas deslocações implicam viagens de avião. Quanto mais tarde, portanto, quanto mais em época alta fizermos isto, maior número de voos temos. E mais número de viagens de barco também temos disponíveis. E, portanto, facilita-nos muito mais a vida. Se quisermos visitar o Faial e, eventualmente, o Pico, se fizermos já em março ou em abril, ou março ainda não, mas em abril ou maio, nós temos mais 3 carreiras de navio diárias e temos muito mais voos disponíveis e, portanto, até nos permite ir de manhã e voltar à noite sobre esta necessidade. 4 dias é um bom programa. Por mim até agradeço.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Roque.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Evoco aqui a minha qualidade de sobrevivente das últimas visitas, aliás, com o Sr. Deputado José Soeiro e a Sra. Deputada Helga, embora ela não tenha estado presente na visita à região autónoma da Madeira. Acho que foi muito importante tudo aquilo que se passou numa e noutra região autónoma, embora a experiência aqui nos leve, de facto, a poder sugerir algumas alterações, que, aliás, elas já foram aqui sugeridas, designadamente o facto de, sobretudo na região autónoma da Madeira, não temos reunido com alguns sindicatos, mas não temos tido aqui uma perspectiva global da situação laboral e a proposta que aqui é feita, e que penso que é consensual, ou de uma reunião em termos do Conselho Económico e Social, que eu creio que também existe na região autónoma da Madeira, ou com as duas centrais sindicais, o GT Açores e o GT Madeira, e a União dos Sindicatos dos Açores e a União dos Sindicatos da Madeira, por um lado, e depois com a Confederação Empresarial, por outro, acho que dá-nos uma perspectiva maior. Depois, é aqui uma questão logística que, sobretudo no caso dos Açores, foi muito complicada, e a sugestão que o Sr. Deputado aqui fez relativamente a, digamos, de podermos estar mais, afastar-nos um pouco mais da época baixa, creio que faz todo o sentido, porque houve ali uma grande dificuldade e que resultou em bastante cansaço, foi o facto de nós viajarmos sempre de avião da parte da manhã, tínhamos que acordar muito cedo e tornou-se muito, muito complicado gerir isso e, portanto, nos Açores é preciso ter um cuidado muito, muito especial com esta questão, porque de facto implica muitas viagens, muitas deslocações e isso pode comprometer ou não o programa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Roque, pelos seus contributos, saber de experiências feito. Pede a palavra também o Sr. Deputado Jorge Calveias, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dar os bons dias a todos os deputados. Agradecer ao Sr. Deputado do PS o contributo que deu, até pelo conhecimento que tem, logicamente. Nós não tivemos nas viagens anteriores, pelo que pedimos que informaremos, daremos alguns contributos também para a viagem. E julgo que realmente março, abril seria mais lógico para fazer a visita aos Açores. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Calveias. Então, se estiverem de acordo, encarregamos o Sr. Deputado Francisco César de agregar todos os contributos que eu sugeria que fossem carreados para o grupo parlamentar do PS, concretamente para o Sr. Deputado Francisco César, até final deste mês. Até final deste mês. Nomeadamente com os colegas que já fizeram esta viagem ou viagens semelhantes, como o Sr. Deputado Pedro Roque, portanto, que já identificou aqui uma série de questões que não são de sumenos, como por exemplo o cansaço, que depois a pessoa está menos predisposta a ouvir e a estar presente nas respectivas visitas, o que não nem sempre é agradável para os nossos anfitriões, como é óbvio. Pedir-lhes também contributos no sentido de propostas inovadoras, ou seja, que não seja copy-paste daquilo que já fizemos ano após ano, visita após visita, parafraseando o Ministro da Economia, tecnologia, inovação, portanto, think big, pensar longe. Eu sou absolutamente partidária dessa situação. Inclusive, se achassem conveniente ter uma reunião fora da Comissão para acertarem agulhas. Não estão a discutir as emendas já, não? E o programa gastronómico também não é relevante. Não é irrelevante. Portanto, datas, viagens, ilhas, tempos e depois algo que também, e gostaria de ouvir a opinião dos colegas, que me parece muito importante. Quem é que pode ir a esta visita? Todos os membros efetivos, todos os membros efetivos e suplentes. Depois tem a ver com a questão do nosso orçamento, mas isso tem que perguntar aos serviços. Gostaria de ouvir a vossa opinião. Senhor Deputado Nuno Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu, pelo menos naquilo que é o caso do grupo parlamentar do PS, e eu creio que também no caso do grupo parlamentar do PS, os deputados que são suplentes ou efetivos têm um volume de trabalho praticamente igual e, portanto, não há essa distinção. Dito isto, como é evidente, nessa mesma perspectiva, para nós essa distinção não deve ocorrer. Propomos é que, efetivamente, seja aberta uma inscrição, porque, em função das agendas de cada um, poderá haver, de facto, limitações, que até podem levar a que, nesse caso, a questão orçamental nem se coloque, mas, de facto, não existe essa distinção e que a metodologia seja feita por inscrição.
Muito bem. Sim, deputada Helga Correia.
Eu ia só dar mais um contributo, e porque estávamos aqui, não era a discutir as emendas, mas já estava a olhar para o calendário e eventualmente para deixar uma data no ar, a partir de 30 de abril, que calha a um domingo, isto para aproveitarmos. Dia 1 é dia de trabalhador, é feriado. Dia 2 regressaríamos na manhã de dia 3 para conseguirmos ter reuniões e aproveitar 3 dias de reuniões, sendo que temos que garantir que no dia 1 é...
Pronto. A Comissão de Trabalho estar fora no 1º de maio é capaz de criar alguns frissons.
Só for o que está fora. Não está fora, está em trabalho.
Ah, bem, era está só fora isso, do mas Parlamento. Pronto. Alguma sugestão? Alguma sugestão mais? Mas enfim, aquilo que acharem.
Mas na Páscoa também ninguém vai deixar faremos. A
Bom. Então, podemos mandatar o Sr. Deputado Francisco César para apresentar o programa final com os contributos de todos os grupos parlamentares, em especial dos deputados, repito, que já estiveram neste tipo de visitas, que têm um know-how muito importante, e contributos até ao final do mês e a seguir em fevereiro, na primeira reunião ordinária, iríamos discutir e aprovar o programa da visita. Concorda, Sr. Deputado Francisco César? Muito bem. Se não houver objeções, passo ao ponto 6, outros assuntos. Discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para audição do Sr. Secretário de Estado do Trabalho, Miguel Fontes, sobre os vínculos precários dos formadores e formadoras do Instituto de Emprego e Formação Profissional e a contratação de novas prestações dos serviços do IFP. Senhor Deputado. Portanto, de referir que este requerimento entrou posteriormente à fixação da ordem do dia, pergunto aos grupos parlamentares se aceitam discutir e votar este requerimento. Não havendo oposição. Sim, senhora deputada Rita Borges.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O grupo parlamentar do Partido Socialista opõe-se à entrada deste requerimento.
Muito bem, passaremos então para a reunião seguinte, ordinária, e presumo que, não havendo mais assuntos, podem ir até à sala 10, onde decorre a audição com a CEO da TAP. Muito obrigada e até breve. Sala 6, peço desculpa.